14ª sessão ordinária do dia 21 de agosto de 2019. Havendo o número regimental e invocando a proteção de Deus, às 19h04, declaro aberto os trabalhos da presente sessão ordinária. Meus cumprimentos a todos os padres dessa casa e a todos que aqui se fazem presentes. Convido o segundo secretário para proceder à leitura do texto bíblico.
Convido a todos para que de pé o texto bíblico. Felizes são os que não podem ser acusados de nada, que vivem de acordo com a lei de Deus e o Senhor.
Convido o primeiro secretário para que proceda à leitura das correspondências e proporções enviadas à casa.
Ofício número 192, Executivo Municipal, solicitando o espaço do plenário para a realização de reunião da Comissão Municipal Estatística Agropecuária, no dia 30 de agosto, no início, às 14 horas. Ofício número 195, Executivo Municipal, encaminhando as leis 1822 e 1823. Ofício número 196, Executivo Municipal, solicitando recurso para aquisição e instalação de câmaras de vigilância e conserto de máquinas. Ofício número 01/2019, Presidente MDB, solicitando espaço da plenária para o dia 24/8, a partir das 19 horas. Ofício Presidente MDB, edital de convocação para os filiados do partido MDB. Ofício Presidente MDB, pedido de registro de chapa. Ofício 197, Executivo Municipal, encaminhando os PL 059, 060 e 061.
Passamos agora para a leitura da ata. Como a leitura da ata não foi requerida por nenhum vereador, passamos à sua discussão. Em discussão, a ata número 012/19. Como não houve contestação de acordo ao parágrafo 1º de acordo ao artigo 82 do Regimento Interno, eu a declaro aprovada. Terminado a leitura do expediente, passaremos agora ao espaço das lideranças. Seguindo a ordem de rodízio entre os partidos, concedo a palavra à liderança do PP para que utilize a tribuna e manifeste seu pronunciamento pelo espaço de 5 minutos. PSB, PTB,
dispensado.
PT,
dispensado.
PSDB,
dispensado.
Não havendo mais oradores inscritos para o período de expediente comum, passaremos à ordem do dia. Projeto de lei substitutivo ao projeto número 053/19 do Executivo Municipal que autoriza ao Executivo a conceder auxílio à empresa Jorge André Albenick Ereli, em conformidade com a Lei Municipal número 433/05 e alterações.
Trata-se o projeto de lei de solicitar autorização legislativa para conceder auxílio na forma de ressarcimento para o pagamento de aluguel no valor de R$ 1.500. O responsável pela empresa beneficiária traz até a administração municipal o comprovante de pagamento do aluguel e então será ressarcido no valor de R$ 1.500. A intenção dessa administração municipal é promover o desenvolvimento econômico e social através de ações que visam a oferta de emprego aos seus munícipes e ao recolhimento de imposto ao município e à empresa beneficiária do auxílio ora pretendido preenche os requisitos para a concessão de benefício. A empresa responsabilizar inicialmente de 6 empregos diretos ao município de Itabaí, podendo aumentar a oferta de até 10 empregos, de acordo com o seu desenvolvimento. Em anexo, documentação da empresa Jorge André Rubinick Eireli, que se compromete a entregar toda a documentação exigida pela Lei número 433/2005 sobre pena de perder auxílio do pagamento e multa.
Em discussão, projeto. Em votação, o projeto de lei número 053/19. Os vereadores que discordam, que se manifestam, e os que concordam, permaneçam como estão. Aprovado o projeto. Requerimento número 016/19, do vereador Anderson de Azevedo Vargas.
O vereador Anderson de Azevedo Vargas, que abaixo se subscreve em conformidade com o texto regimental, vem à presença de Vossa Senhoria solicitar as planilhas que informam o serviço realizado de trator da Secretaria de Agricultura no ano 2017, junto à lista de informações do nome do agricultor beneficiado.
O autor para o encaminhamento para a votação, um espaço de 5 minutos.
Vou dar uma boa noite a todos presentes aqui hoje, a imprensa, professores, alunos, nosso colega e o Pedro que está aí hoje. Eu queria comentar esse meu requerimento. É um requerimento do ano de 2017, das horas dos tratores que foi realizado, que às vezes pode acontecer, por um motivo ou outro, por descuido, às vezes até por uma quantidade muito grande, uma demanda grande, na época da plantação e colheita ali, que alguns produtores fazem os pedidos e às vezes não recebem o serviço. Só que às vezes pode acontecer também que essas pessoas que não receberam o serviço estão sendo cobradas desse serviço que não foi realizado. Então o meu requerimento é só para acompanhar, né, fazer um pente fino aí, e se realmente essas pessoas não foi realizado o serviço, e por que elas estão sendo cobradas por esse serviço que não foi realizado. É só isso aí.
Em votação, o requerimento, os vereadores que discordam, que se manifestam, e os que concordam, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento. Encerrada a matéria para a votação na ordem do dia, está aberto o espaço das explicações pessoais. Com a palavra, Guaraci.
Dispensado.
Marcelo. Dispensado. Marcos Antônio.
Queria dar uma boa noite a todos. Ao Pedro, que chegou agora há pouco, ao empresário que está se instalando aqui no município, seja bem-vindo. Eu só queria falar um pouco aqui até do requerimento do vereador Anderson, só para complementar. Acho importante, Anderson, sim, fiscalizar. Em 2017, de abril até final do ano, até dezembro, foi a pasta que eu assumi. Quase na metade do ano, e foi o ano que mais foi realizado horas de máquina no município de Itabaí. Mais de 2.000 horas de trator foi feito pela Secretaria da Agricultura na gestão em que eu fiquei lá. Se foi feito algum pedido e não foi realizado, algum problema havia. O que aconteceu enquanto eu estava na secretaria era algumas coisas assim que chegava lá. Tem a lei de incentivo da agricultura, que é onde o produtor paga metade das horas, do valor da hora. E tinha também um ofício sobre a mesa do secretário exigindo do controlador interno que o munícipe que se estivesse em dívida com o município não era para realizar novos serviços. Eu fui fielmente cumpridor da lei. Quem estava em débito, inclusive foi chegado no Alexandre, que cuidava dessa parte na hora do pedido, e eu cheguei lá, ele consultasse, aquele que tivesse em débito, não fazer o pedido. Ou ele acertava primeiro. Era essa a cobrança, porque quando eu entrei já tinha que fazer um relatório para o Tribunal de Contas sobre as horas do ano passado, do ano anterior. Por que que a prefeitura estava fazendo serviço para aqueles que estavam em débito com o município, se primeiro teria que haver a cobrança? E eu tive que fazer um relatório. Então, foi em cima deste relatório e em cima também num apontamento do que é o controlador interno, que alguns casos de pessoas que estavam em débito com a Secretaria da Agricultura não foi feito serviço enquanto ele não efetivou o pagamento do débito. Isso da minha parte. Agora, se houve questões, isso, o requerimento, se ele vir completo, Anderson, com certeza vai estar lá detalhado explicando. Se não foi feito algum serviço para alguém que precisou e tinha uma demanda, tinha 4 tratores terceirizados na época fazendo serviço na hora da colheita de silagem, justamente para os produtores não perderem a época certa da colheita. E, no mais, qualquer coisa que estiver ao meu alcance também pode me perguntar. E boa noite a todos.
Ademir?
Mais uma vez, boa noite a todos. Agradecer a presença da imprensa, nosso ex-colega vereador Pedro Araújo, empresário, professor Renilda, os alunos, servidoras da casa, colegas vereadores. E falar um pouquinho das tampas de boca de lobo aí na 28, que eu fiz vários pedidos para o nosso secretário Valdei Batatinha. Não adianta só colocar uma grade, uma coisa de concreto lá, se não botar uma grade de ferro junto por cima, porque passa muita carga de caminhão pesado ali e bate o canto nos concretos e quebra. Isso, vou subir lá em cima e falar de novo com ele na prefeitura, com o nosso amigo, o André ali, que é o porta-voz aí, fala com nós que tem que botar também uma gradezinha lateral ali para os caminhões não bater ali, senão não adianta colocar a grade. Eu, muito obrigado.
Renato?
Dispensado.
Anderson?
Eu vou usar o espaço aqui e explicar, Marquinho, que esse meu requerimento é que algumas pessoas vieram dizendo não fizeram o meu serviço e eu estou sendo cobrado. Então, por isso que eu fiz o requerimento para a gente... Aquela demanda de não conseguir fazer é bem tranquila, a gente sabe, entende que não tem, às vezes, como fazer. Eu queria dar os parabéns aí para o seu Jorge, que vai investir no nosso município. E eu espero, seu Jorge, que o nosso município um dia, que não seja muito distante essa data, que chegue um empresário como o senhor daqui e ele diga assim, ó, o senhor se instale aqui e a gente vai gastar, um exemplo, 100 mil reais com o terreno e quando o senhor tirar em imposto municipal 100 mil reais, esse terreno vai para a sua empresa. Essa forma de trabalho está sendo usada na Vila Nova. O prefeito Sense fez, comprou uma área de terra aqui depois, onde era o antigo pedágio. Ele gastou 950 mil no ano de 2017. Né? Ele comprou e pagou a área de terra. E ali vai se instalar a Bela Luna, lá de Teutônio, o senhor deve conhecer, uma empresa de essências. E no contrato diz que a partir do momento que essa empresa tirar 950 mil reais de impostos para o município, tirando receita estadual e federal, que entrar no caixa do município, essa empresa vai ganhar de papel passado aquela área de terra que vai ser construída ali. Eu acho que isso é o mínimo que o município pode fazer. A partir do momento que entrou o recurso que foi gasto, é só lucro. Né? Então, eu espero que um dia o nosso município consiga fazer alguns investimentos como esse. E o que acontece? No ano de 2017, ele pagou esse valor por essa terra, que teve um superávit mais de 1 milhão. E o ano passado lá teve um superávit de 1 milhão e 400 mil. Então é dinheiro que se pode ser investido. Mas por que ele se fez esse superávit? Esse superávit se fez, porque eu já falei aqui um tempo atrás, esse superávit foi feito por quê? Porque lá existem 3 secretários e se tem 17 CCs. Aqui a gente tem em torno de 50 e hoje em torno de 8 secretarias. Mas isso aqui não é crítica dessa, que eu estou criticando essa administração, eu estou só comparando. A gente está comparando para dizer que dá para fazer, os recursos são praticamente os mesmos, é enxugar para poder ter retorno. E eu até comentando com o prefeito de lá esses tempos, por que, que ele não pegou um financiamento? Ele disse, não, o financiamento tem que pegar quando o financiamento se paga. É, porque muitas vezes a gente pega financiamento, igual o nosso aqui, um financiamento que a gente vai pagar um juro de 14% ao ano, 2 milhões e 300 mil. Que isso vai ser, esse ano que está correndo, a gente vai pagar só de imposto para o BRDE 400 mil. E o ano que vem, que é mais um ano de carência, que são dois anos, mais 400 mil. Então é tu pegar 800 mil e dar de presente para um banco. E isso é triste, sabe? A gente saber que a gente vai ter que fazer isso e a gente, para pagar esse financiamento, vai ter que pagar mais juro além desses 800 mil de carência. Então, a gente tem que saber economizar para poder investir, e isso dá retorno. E uma outra coisa que deu um pouquinho de debate foi ontem à noite, não, ontem de noite, eu cheguei em casa e a estrada lá tava, tinha passado a patrola, tinha um monte de lama. E aí eu coloquei no Face, porque as pessoas chegaram na minha casa e disseram, olha, antes, o que tu pediu para fazer isso aqui? Não, faz tempo que eu estou pedindo mesmo, mas estou pedindo que se coloque material. Aí o secretário Mauro, que não está aqui hoje, ele foi para o Facebook dizer que ia colocar material, que fazia acontecer. Foi lá e colocou numa estrada que tem 1,5 km, 3 caçambas. Do material de terceira, mas se tivesse colocado 20 caçambas, teria feito serviço. Então não adianta a gente ir lá passar patrola, fazer terra nas estradas, porque a chuva vai vir e vai tirar aquelas terras dos buracos, e os buracos cada vez vão ficar maior. Então, mais uma vez eu peço que essa administração pague um britador para a gente pelo menos colocar um material decente nas estradas. Meu boa noite.
Convidar o vereador Guaraci que use a cadeira. Quero cumprimentar os servidores da casa, colegas vereadores, a dona Renilda, mais uma vez fazendo presente, estendo o cumprimentos a todos os alunos que se fazem presentes aí da escola também, demais que estão presentes aqui, a imprensa, nosso colega Pedro aí, que já teve a oportunidade de legislar nessa Câmara também, né, Pedro? Trabalho muito bem feito. Ah, o novo empresário aí, fazendo parte do nosso município, mas fazendo parte da nossa história também. Seja bem-vindo. O que precisar da nossa administração aí, estamos às ordens aí, no que for possível. Estaremos de portas abertas para discutir aí e entrar em acordo aí para estar auxiliando no que for possível. Bom, quanto o que o Anderson está falando de estradas aí, já também foi puxado aí pelo Marquinhos a daqui a pouco comprar uma área de terra, alguma coisa aí. Eu acho que isso aí é o que o nosso município espera. Eu acho que é isso aí que a gente precisa mesmo. Mas eu quero falar um pouquinho também do que o nosso país está passando. Eu acho que todos estão vendo aí na mídia nacional o que governantes passados fizeram o estrago em todo o nosso país e está refletindo hoje em todos os municípios brasileiros. Esta semana, porventura, um candidato aí a presidente da República, que apoiado por muita gente, estava sendo defendido, também foi condenado. Aí eu me sento, paro e penso. Já pensou se um camarada desses também fosse presidente da República? O que seria dos nossos municípios para frente, se já temos caminhando de bengala? Então, minha gente, vamos se abraçar todo mundo, economizando no que for possível, porque a coisa não está fácil em termos nacional. Não é um município sozinho que vai fazer. Então, esse presidente vai ter que se virar, vai ter que se virar no que está fazendo, para poder colocar a casa em ordem de novo. Não estou falando de partidos, nem de cargos aí, estou falando é de
servidores no passado que no nosso país deixaram a nossa terra brasileira de rastro. Então, estamos aqui lutando com a maior seriedade possível do nosso município para colocar a nossa casa em ordem. Meu muito obrigado e uma boa noite a todos e dona Renilda. A casa está sempre às ordens para o que vocês precisarem. Boa noite. Darcy?
Você deu espaço para o Anderson. Quero dar uma boa noite a todos, seu amigo Pedro, seu Jorge aí. Tem dois Jorge, né? É o Jorge da imprensa e o seu Jorge lá. As professoras, os alunos aí, os colegas que trabalham aí. Essa câmara, eu quero falar de um requerimento que eu já fiz, eu botei duas vezes aqui, é uma vergonha que eu vejo, duas pontes que estão caindo ali, já fiz o requerimento, já nem deram bola, não ligo nem nada, vai cair, vai dar problema, uma hora vai ter pessoas machucadas ali, porque no momento que eles caírem lá, passar, vai cair para dentro, né, porque não tem mais cabimento, né. Aí a gente fala para o secretário, o secretário impôs ponto. É engraçado que eu essa semana eu estive aqui na prefeitura aí fazendo uns pedidos aí de um negócio, um aterro aí. Eu acho engraçado que eles empurram um pro outro. Ficam empurrando assim, ó, fazendo um joguinho. Parece que é joguinho de dadinho que tu joga assim na mesa, assim, ó. Um pôr pra cá, um pôr pra lá. É uma vergonha não ter uma administração que diz assim, ó, eu assumo o troço, eu faço. Eu pego e faço, vou fazer e pronto, acabou. Mas não, nós temos agora, ultimamente, sim, ó, é o empurra, empurra um pro outro. Então, pra que acontecer, pra que botar gente ali dentro trabalhar, ganhar 3 mil e pouco por mês, pra ficar empurrando um pro outro, sem fazer nada? Aí um sai pra lá, outro sai pra lá, ninguém faz nada daí. Isso aí que eu tô achando engraçado na prefeitura, a administração de hoje, é um troço sem cabimento isso aí. Eu acho que a pessoa deve chegar ali e dizer assim, ó, eu não posso fazer, tu arruma particular, tu arruma isso aqui. É melhor, fica bonito chegar assim, dizer assim, ó, explicar direitinho e não ficar enrolando as pessoas que eu já vi. Essa semana eu estive ali, eu fiquei no bico ali, dando uma volta ali, só fiscalizando alguma coisa ali. Eles enrolando as pessoas, que nem enrolando um cara ali já 5, 8 anos já, uma estrada lá, desde a época do outro prefeito. Vou falar também da realidade. O cara precisa tirar uma lenha lá, tá lá. Eles enrolando o rapaz, tá lá. Até hoje o cara está lá com um mato para tirar e não tira. Fica enrolando, passando um para o outro. Eu acho que nós vamos ter que fiscalizar melhor nós vereadores e ficar mais no bico deles, né? Ficar mais no bico deles, que eles estão se prevalecendo. Muita gente parada aqui dentro, aqui, que essa semana eu andei bastante por aqui, vi bastante gente parada, ganhando dinheiro sem fazer nada. Nada. Então, eu acho muito esquisito isso aí, a gente deixar passar. Eles vão ter que pegar e dar em cima, os colegas vereadores dar em cima e vão ter que ir para cima deles fazer esse trabalhar para poder pagar, pelo menos, o trabalho que eles fazem durante o mês, senão não tem cabimento. É isso aí, gente. Obrigado, uma boa noite a vocês.
Vou agradecer o espaço aí do Gaiteiro. Eu só vou responder o meu colega André ali, que eu usei dados do município de Fazenda Vila Nova, que é o prefeito atual que está lá, que o mesmo presidente de Fazenda Vila Nova é o presidente de Itabaí, que foi. Então, a economia do Estado do Rio Grande do Sul, ou da União do Brasil, ela não está em um bom momento, mas o que foi feito aqui do lado, né, é com receita igual a nossa. Então não adianta a gente, o Gaiteiro, igual tu falou, jogar a culpa para não sei quem, para se isentar da culpa. Eu acho que a gente tem que assumir. Os valores são iguais, os orçamentos são idênticos. Não adianta a gente dizer, foi culpa do partido A ou B. Só que o partido A ou B que teve aí, que ele não citou nomes, nem vou citar também, o partido que passou, formou muita gente no FIES, que hoje é uma luta para as pessoas entrar. Esse partido que ele falou ali, fez muito minha casa, minha vida, que hoje não tem mais. Culpa de má administração? Pode ser. Se tem, o FIES é insignificante e a minha casa, minha vida, a juros muito alto. Esse partido que passou por aí formou muita gente em universidade. Esse partido que está aí investiu muito na agricultura familiar. Só que esse partido que está aí está colocando a mesma culpa que o André está colocando nos outros. A gente tem que assumir a nossa culpa e dizer, ó, vamos fazer uma união, então, que bonito, vamos fazer uma união e vamos prosperar, para que o nosso município pegue bons exemplos e possa crescer. É isso aí.
Rafael?
Boa noite aos colegas vereadores, me somo ao protocolo deles também, cumprimentar a nossa plateia, especialmente ao seu Jorge ali, que vem acreditando no nosso município, né, agora como empreendedor, e falo também porque nós lá também possuímos a nossa empresa lá no ramo madeireiro, e a gente sabe quanto o nosso município carece de emprego, então eu tenho certeza que está somando aí agora, a partir deste momento, junto às pessoas, à população, e junto à nossa receita, seja bem-vindo ao nosso município, eu sou o Jorge. Também dá boas-vindas aqui à professora Renilda, sempre com os alunos lá da Carlos Gomes, né? A gente sempre pode fazer uma parceria, a gente está junto, adquirindo conhecimento junto com eles, porque eu já assisti as palestras deles, né? Tantas apresentações aqui na Câmara, a gente teve a oportunidade agora de estar junto com eles lá também, através de um trabalho da faculdade, onde foi muito bom, muito, muito bacana, que a gente trocou muitas informações, isso agrega tanto a nós como agrega a eles. Então, sejam sempre bem-vindos a essa casa, e eu fico aqui pensando, ignorem um pouco dessa politicagem que vocês assistem, às vezes aqui não absorvam isso, né? Muita coisa ruim não se absorve, porque às vezes a gente pensa muito em lados e acaba esquecendo um pouco da razão, mas isso faz parte, essa é a política, a gente sempre tem que tentar... de uma forma ou de outra, tentar fazer a política do bem. Porque fazer política não é feio, desde que ela seja para o bem comum, o bem geral. Absorvam a parte técnica, entendam o nosso orçamento, o nosso município, que vocês também fazem parte do nosso crescimento. Vocês são o nosso futuro e quem sabe um dia é vocês que vão estar sentados aqui nessa cadeira representando nós. Então sejam sempre muito bem-vindos aqui na nossa casa. Queria também apenas deixar registrado aqui nessa tribuna, nesse microfone, já que aqui nós repassamos, né, as críticas, repassamos os agradecimentos à nossa população. Ontem eu entrei em contato com o Natanael, lá, responsável pela iluminação pública, que ali na localidade Otávio Azevedo, né, na subida também no Morro dos Lopes, aconteceu uma coincidência ali, queimou ontem 4 lâmpadas ali. Então, prontamente, eu entrei em contato com o Natanael ontem à noite pelo WhatsApp. E ele falou que, bah, que bom que tu falou comigo, porque na coincidência amanhã eu estou indo para aí, eu já vou aproveitar ao lado e vou fazer tudo. Né? Então hoje de manhã ele passou lá, deixou tudo consertado, né? Trocou as lâmpadas, estavam queimadas, a população lá está toda iluminada de novo, então eu acho que isso faz união. Não é a gente vir para aqui, ficar fazendo papel escrito com assinatura, mandando para prefeito, esperando resposta, fazendo indicação. É daqui a pouco a gente entrar em contato com o próprio funcionário. Daqui a pouco pode dar essa coincidência, né, de estar perto da sua localidade, ter uma máquina por lá, eles estarem por lá, e a gente poder agregar um ao outro. Então, é algo mais informal. Nossa população, nosso município é pequeno, a gente pode trabalhar mais unido, de forma também mais informal, sem vir para aqui ficar fazendo essa papelada, essa burocracia. Então, eu queria deixar registrado o meu agradecimento ao Natanael, também ao Alcevir, que prontamente, hoje pela manhã, foram lá e solicitaram já resolver o problema da iluminação pública. E sugiro aos vereadores também que entrem em contato, quando tiverem, souberem disso, né, algum problema em questão da iluminação, como exemplo, que entrem em contato com o próprio funcionário, né, ver como está a função, eu tenho certeza que ele sabe até que o próprio secretário como está o itinerário dele. Então, acho que fica aí a sugestão aos colegas. Eu também quero dizer que não cabe a nós julgarmos, né, ou também elogiarmos. A gente cabe também repassar os anseios da população, e é o que eu falo. Independente do partido político que está aqui, alguém tem essa escolha política porque já vivenciou alguma experiência no decorrer da sua vida, no decorrer do seu trajeto que vem decorrendo, independente de radicalismo ou não, cada um está na sua opção política, né, defendendo sua ideologia por razões que tem. E a gente, como um político maduro, né, como pessoas públicas maduras, a gente tem que entender sempre um lado um do outro, com muito respeito, porque a gente não teria um bom debate nesta Câmara se não fosse as controvérsias, né, de opiniões. Então eu acho que isso aqui se constrói um bom debate, se constrói um município, sempre com muito respeito. E acredito que, de forma mais informal, como este contato que a gente veio fazendo com os funcionários da prefeitura, a gente também pode solucionar os problemas que a gente vê por aí. Muito obrigado a todos e uma boa noite.
Como nada mais havendo a tratar, às 19 horas e 34 minutos, em nome de Deus, declaro encerrada a sessão.